partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington, João Santa Rita ao microfone, nesta quarta-feira, 16 de maio. Lá fora hoje, a 23 graus centígrados. A produção, como quase sempre, é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Bill Andrade. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. A Coreia do Norte afirmou hoje não estar interessada numa cimeira com os Estados Unidos. Comissão dos Serviços Secretos do Senado dos Estados Unidos aprova a nomeação de nova diretora da CIA. Hora e meia de programação, como sempre, a primeira meia hora é dedicada à Angola. O Food Soberano confirma ações contra a Global Quantum em Inglaterra.
O governo angolano pediu para que as instituições bancárias partilhem informações referentes aos recursos depositados nas contas em seu nome ou de entidades por si detidas ou participadas.
No Lubango está prevista uma manifestação contra o governador.
O protesto bastante aguardado está a ser encarado como um verdadeiro teste ao governo de João Martinho Chiping, depois da sua recondução pelo presidente João Lourenço para o segundo mandato.
O Porto de Águas Profundas de Cabinda vai também estar em foco. Uma ONG diz que camponeses foram afastados das suas terras sem qualquer compensação. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias com o Álvaro.
A Coreia do Norte afirmou hoje não estar interessada numa cimeira com os Estados Unidos caso ela se reduza à exigência unilateral do seu desarmamento nuclear, horas depois de ter cancelado uma reunião com responsáveis da Coreia do Sul. Pyongyang justificou a decisão com as manobras militares conjuntas realizadas por americanos e sul-coreanos. Washington e Seul disseram que esses exercícios realizam-se nesta mesma data há 40 anos e que não colocam em causa a cimeira entre Donald Trump e Kim Jong-un, marcada para 12 de junho em Singapura. A Casa Branca, através da secretária de imprensa Sarah Sanders, em declarações à cadeia televisiva Fox News, garantiu que a administração Trump vai continuar a campanha de pressão máxima contra a Coreia do Norte caso Pyongyang cancele a cimeira.
A Comissão dos Serviços Secretos do Senado dos Estados Unidos aprovou hoje a nomeação de Gina Haspel para diretora da Agência Central de Informações, a CIA, apesar da polémica suscitada por ter dirigido um centro onde foram feitos casos de tortura. A aprovação nesta comissão era decisiva para que a nomeação seja aprovada pelo plenário do Senado ainda esta semana. Haspel, de 66 anos de idade, 31 dos quais a trabalhar na CIA, é a pessoa considerada mais qualificada que o presidente podia escolher para dirigir a CIA e a candidata mais bem preparada da história da agência, disse em comunicado o presidente da comissão, Richard Burr. A nomeação recebeu 10 votos a favor, 8 republicanos e 2 democratas, e 5 contra, todos democratas.
Chegou esta quarta-feira a Kinshasa a primeira remessa de uma vacina experimental contra o vírus do ébola, suspeito de ter causado a morte a 20 pessoas no país. A vacina, que ainda não tem licença e foi enviada pela Organização Mundial da Saúde, provou ser eficaz em testes realizados na África Ocidental durante o maior surto daquele vírus que ocorreu na Guiné, Libéria e Serra Leoa há 5 anos. Responsáveis do setor de saúde esperam poder usar a vacina para conter o mais recente surto registado no noroeste da República Democrática do Congo a partir do próximo fim de semana.
Um destacado dirigente do movimento palestiniano Hamas disse que a maior parte dos 62 palestinianos mortos por forças israelitas na fronteira de Gaza nos últimos dias eram membros da sua organização. Salah Bardawil disse que 50 dos 62 mortos eram membros do Hamas, mas não disse se eram militantes da ala armada ou da sua ala política. Por outro lado, a organização Jihad Islâmico disse que 3 dos seus membros foram mortos na mesma ocasião.
A Organização para a Proibição de Armas Químicas disse hoje que os seus investigadores determinaram que o cloro foi provavelmente usado num ataque em fevereiro no norte da Síria. O mandato da organização visava apenas determinar se armas químicas tinham sido usadas e não investigar quem as utilizou.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A nova administração do Fundo Soberano de Angola confirmou estar a tomar medidas para prevenir que os ativos alegadamente desviados sejam transacionados. Álvaro Lugero de Andrade.
A fonte citada pela agência de notícias estatal angolana Angop disse que o fundo apelou judicialmente a um tribunal no Reino Unido para garantir a preservação desses mesmos ativos e impedir a sua utilização. A Voz da América tinha noticiado no início do mês que um tribunal comercial da Inglaterra e do país de Gales emitiu uma ordem de interdição, proibindo companhias ligadas ao empresário suíço-angolano Bastos de Moraes de movimentarem cerca de 3 mil milhões de dólares provenientes do Fundo Soberano para Investimentos. A Angop disse que as autoridades angolanas tinham também solicitado o congelamento das contas dos responsáveis e entidades gestoras dos recursos do fundo para prevenir eventuais dissipações ou esbanjamentos. A notícia dada pela Voz da América anteriormente revelou que a ordem de congelamento do tribunal inglês envolveu 18 companhias ligadas ao empresário Bastos de Moraes, que dirige a Quantum Global e estava ligado ao Fundo Soberano quando era administrado por José Filomeno dos Santos. Anteriormente, as autoridades das Ilhas Maurícias congelaram dezenas de contas da Quantum Global no país e suspenderam as licenças de atividades de companhias ligadas àquela empresa. A Angop afirma que o governo angolano pediu para que as instituições bancárias partilhem informações referentes aos recursos depositados nas contas em seu nome ou de entidades por si detidas ou participadas. Entretanto, a Quantum Global pediu uma revisão judicial da decisão dos tribunais mauricianos, afirmando que a Unidade de Investigação Financeira do país ainda não lhe forneceu qualquer razão para pedir aos tribunais o congelamento das suas contas. Isso, disse a empresa, é ilegal e uma violação dos princípios do direito. A Quantum Global acusou aquela Unidade de Investigação de estar agora à procura de informações para justificar as medidas tomadas antes de ter razões para isso.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. Agora vamos para a Cabinda, para uma obra que, na generalidade, é bem vista e aguardada por todos. Falamos do Porto de Águas Profundas, mas uma organização não-governamental diz que a exploração de granito para a construção do porto está a colocar a população da zona litoral e do município de Balize em risco. José Manuel.
De acordo com o diretor da Fundação Open Society Angola, Elias Mateus Isaac, no município de Belize, na zona de exploração do granito para a construção do porto de águas profundas para Cabinda, as estradas foram destruídas por causa dos movimentos dos caminhões que transportam as pedras. Na aldeia do Caio Litoral, zona de construção do novo porto, as lavras dos camponeses foram destruídas, sem nenhuma compensação, e a comunidade pode ser afetada com erupções de terras. Para o ativista, o governo deve acautelar a sobrevivência dessas comunidades.
Existem várias populações, especialmente lá onde está-se a desenvolver, está-se a construir o novo porto do Caio. Algumas populações, algumas comunidades foram afetadas com a construção e que não receberam indemnização nenhuma das suas lavras que foram ocupadas, e que correm também o risco por causa desse projeto de desenvolvimento, que é muito bem-vindo para a província, mas não se acautelou até de momento a sobrevivência dessas populações. Então isso é muito preocupante.
As reclamações já arrastam desde há muitos anos. Elias Isaac diz que a situação é preocupante e os níveis de frustração da população requerem diálogo e uma intervenção urgente das autoridades.
O que nós sentimos é uma grande frustração, e é uma frustração muito, muito elevada, que é preciso que as autoridades ou as personalidades, as entidades que têm a responsabilidade de desenvolver no desenvolvimento desse projeto do Porto Caio, e mesmo as autoridades provinciais e locais, tomam medidas, porque são frustrações que as pessoas não sabem onde canalizar, não têm recursos, não têm meio, não sabem onde canalizar essas frustrações. Então é necessário que se abra, que se inicie um diálogo aberto, honesto, transparente e justo com as populações cujas comunidades estão sendo afetadas, não só com esse projeto do Porto Caio, mas como também da própria indústria petrolífera.
José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Vamos agora para a Uila. Um grupo de jovens organizados promete sair à rua no sábado, no próximo dia 19, no Lubango. Isto para protestar contra o que chamam da má governação de João Chipingue, o governador da província. O Teodoro Albano diz-nos que isto poderá ser um teste à propagada abertura do governo angolano. Teodoro.
A mobilização inicialmente convocada há dias nas redes sociais começa a ganhar corpo e agora é assumida pelos promotores da manifestação. A degradante situação social, com destaque para os setores da saúde, com a falta de medicamentos, material gastável, educação com milhares de crianças fora do sistema de ensino, bem como o frágil acesso à água e luz, na maioria dos bairros, estão entre as várias razões da manifestação. Manuel Andrade, um dos promotores da manifestação, entende que o quadro atual exige ação.
Estamos a apresentar a nossa manifestação é porque estamos mesmo descontentes. Como é que o povo vai viver com essa situação toda? Em tempos, eu estive em conversas, por exemplo, com os meus pais, com alguns tios meus. Eles diziam que naquela altura, falarmos que nós somos de Lubango, orgulhávamos por sermos de Lubango, porque era uma das cidades mais bonitas de Angola. E hoje está praticamente tudo sujo. Não há passeios.
Os organizadores da manifestação garantem terem já entregue ao governo local a carta a comunicar sobre as motivações do protesto, uma situação igualmente já do conhecimento da Polícia Nacional, segundo apurou a Voz da América. O protesto bastante aguardado está a ser encarado como um verdadeiro teste ao governo de João Marcelo Chipingue, depois da sua recondução pelo presidente João Lourenço para o segundo mandato à frente dos destinos da Uila. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Agora vamos para a capital, para Luanda, onde na Universidade Agostinho Neto há pedido de mudanças no modo como operam as associações estudantis. Coco Mukuta.
Democratização das associações estudantis é o que exigem os estudantes da Faculdade de Letras da Universidade Agostinho Neto, que, segundo eles, a juventude do MPLA tem instrumentalizado esta franja da sociedade acadêmica. Para o Tukid Scott, estudante do segundo ano de filosofia, não há dúvidas que a JMPLA, braço juvenil do MPLA, tem utilizado as associações para fins partidários.
Qualquer pessoa minimamente consciente e com uma cultura política um pouquinho acentuada. Nota, veja só, todas as fases eleitorais nós vemos, e também foi verificada essa situação aqui nas eleições passadas. O MPLA conseguiu, através desses órgãos associativos, manipular os seus presidentes até o ponto de chegar até as universidades e as faculdades. E realizar debates, a apresentação dos seus programas, a mesma medida não se permitiu aos outros candidatos. Muito simples, por que razão? É muito simples, porque a instrumentalização desses órgãos todos, a partidarização.
Na semana passada foi realizada uma assembleia eleitoral de fachada, como chamam os estudantes, que elegeu um novo corpo diretivo, sem dar oportunidade a outros concorrentes. Para José da Silva Alfredo, outro estudante, esta associação é uma espécie de viveiro da JMPLA, e quando terminam o mandato, muitos deles são encaminhados para as estruturas do partido governante.
Algumas atividades que vão acontecer ali, há uma restrição, quer dizer, os que pensam diferente, praticamente no estilo MPLA mesmo, estilo a JMPLA. Então leva-nos a crer que há algum dedo político por detrás da associação estudante. Não está indo nos leva a manifestar, é também um dos fatores.
A Voz da América contactou a Associação dos Estudantes da Faculdade de Letras da Universidade Agostinho Neto e Luther Rascova, primeiro secretário da JMPLA, mas não tivemos qualquer resposta. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
E agora vamos falar de uma empresa cujas dificuldades nós temos vindo a acompanhar ao longo dos anos e meses. Falamos da Empresa Nacional de Mecanização Agrícola, a Mecanagro. Agora, o governo decidiu. A Mecanagro vai finalmente deixar de existir. Isaías Soares.
Cerca de 1.000 trabalhadores das direções regionais em Angola não recebem salários há mais de um ano e a extinção acontece depois do pagamento de todas as dívidas, anunciou terça-feira em Malanje o ministro da Agricultura e Florestas, Marcos Nyunga.
Eles estão há mais de um ano e tal sem salários, pagar as suas contribuições e irmos enquadrando também nas brigadas os que pudermos. Mas continuar Mecanagro não vai ser possível.
O ministro angolano da Agricultura e Florestas falava à margem do segundo Conselho Técnico do Instituto de Desenvolvimento Agrário, que apresenta em Malanje o estado de preparação da campanha agrícola 2018-2019, que prevê produzir mais de 3 milhões de toneladas de cereais. O segundo Conselho Técnico do IDA, aberto ontem nesta cidade, encerra nesta quarta-feira. Isaías Sardes Malanje para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de emissão. Hoje quero chamar a atenção já para a terceira meia hora para os ouvintes de Angola, porque na nossa agenda africana vamos ter uma entrevista com o historiador Carlos Pacheco sobre a sua biografia de Agostinho Neto, que tanta controvérsia causou e que levou a Fundação Agostinho Neto a iniciar uma ação judicial contra o autor. Portanto, na terceira meia hora, uma entrevista em que ele fala do que revelou nessa biografia que tanto mal-estar causou em certos círculos. Estamos atualmente a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos atualmente com a Rádio Pidjigiti, a Rádio Capital. Estamos na internet, a voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. Se nos quiser mandar uma mensagem pelo WhatsApp, pois 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é o Walter Ferreira. Ele é consultor jurídico. É também o coordenador da Plataforma Juvenil para a Cidadania, que esteve reunida esta semana. Uma oportunidade para falarmos dos jovens e da situação política em Angola com Walter Ferreira. Os Estados Unidos mudaram a sua embaixada para Jerusalém e uma representação diplomática angolana esteve presente à abertura oficial da embaixada americana. A decisão de mudar a embaixada foi muito controversa, condenada pelos palestinianos. O Manuel José foi ouvir a opinião dos especialistas sobre a decisão de Angola de ser um dos países que decidiu estar presente à cerimónia.
O cientista político Agostinho Cicato considera normal o posicionamento que Angola tomou em estar do lado dos Estados Unidos da América ao abrir a sua embaixada em Jerusalém.
Angola apoiou, por exemplo, a instalação da embaixada nos Estados Unidos em Jerusalém, mas condenou o uso de força do exército israelita na Palestina. Se olharmos para aquilo que é o interesse norte-americano, que coincide diretamente com o interesse israelita, estaríamos aqui a dizer que Angola estaria a autocontradizer. Mas não, são estados completamente diferentes. É perfeitamente normal que Angola decida em que parte das suas relações quer atuar.
Já o especialista em relações internacionais, Alcides Sakala, acha uma postura bastante delicada o que Angola tomou.
E penso que Angola está agora a procurar consolidar as suas relações diplomáticas com a América neste novo paradigma. Provavelmente isso teria ditado esta posição de Angola para um problema em que não há unanimidade internacional. Não há. O mundo continua dividido sobre esta questão. Aliás, está na base também dos tumultos que surgiram ultimamente, portanto, na Palestina.
O jurista Pedro Capracata diz que, não obstante Angola apoiar os Estados Unidos, não significa necessariamente ruptura na sua relação histórica com os palestinianos.
A atuação da Angola é apenas um desvio daquilo que deveria ser a aliança natural com a Palestina. É apenas um desvio, não significa que é abandono da Palestina, não. É apenas um desvio porque estes Estados assim o exigiram.
Dados de há 5 anos indicam que o volume de negócios atuais entre Angola e Israel está avaliado em 400 milhões de dólares, com uma incidência dos negócios israelitas em Angola Angola para os setores da agricultura, telecomunicações, construção civil, diamantes, saúde, educação e no domínio humanitário. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na página desportiva, vamos começar em França, em Paris, onde hoje é a final da Liga Europa. Frente a frente, Marseille, Atlético Madrid. Marseille quase a jogar em casa, em Paris, mas Atlético Madrid é o favorito no campeonato francês. Marseille ficou em quarto lugar. Atlético Madrid está em segundo lugar da Liga Espanhola. Ainda falta uma jornada para terminar o jogo. Vamos a ver. E falando da Liga Espanhola, Barcelona chegou hoje a Joanesburgo, onde joga hoje com Mamelodi Sundowns, num jogo amigável. Depois do jogo, regressa a Barcelona para se preparar para a última jornada do campeonato em casa contra o Real Sociedade. Já não conta para nada, mas é a festa do título e depois da derrota no passado fim de semana, Barcelona quer sem dúvida ganhar, mas depois desta viagem de ida e volta a Joanesburgo, há quem esteja a perguntar, vale a pena arriscar jogadores para ir ganhar 6 milhões de dólares? Oh, é a pergunta que fica no ar. Em Portugal, entretanto, o presidente do país, Marcelo Rebelo de Sousa, condenou as agressões de ontem a jogadores e à equipa técnica do Sporting no seu centro de treinos. Um grupo de cerca de 50 alegados simpatizantes, encapuçados, atacaram jogadores e a equipa técnica. O goleador holandês Pas Dost sofreu ferimentos na cabeça. A Federação Portuguesa condenou os ataques, dizendo que os atacantes não são adeptos, são criminosos. Há notícias de que várias pessoas já foram presas. Tudo isto depois do Sporting perder o último jogo do campeonato, caindo para o terceiro lugar. Os jogadores recusaram-se, depois do incidente, a falar com o presidente Bruno de Carvalho, que recentemente tinha criticado em público vários jogadores. Sporting está na final da Taça de Portugal no domingo contra o Aves. Os jogadores aparentemente só voltam aos treinos na sexta-feira. Entretanto, a polícia portuguesa passou buscas à sede do Sporting em investigações a alegados casos de corrupção. Aparentemente, várias pessoas foram detidas. Há muito que não está bem no Sporting, pelos vistos. Vamos para o futebol africano. Ontem, 1 de agosto, de Angola jogou na Suazilândia, perdeu com Babane Swallows 1-0. Jogo do grupo D, onde a equipa Suazi tem agora 4 pontos. 1 de agosto tem 1. Hoje, as outras duas equipas desse grupo, o Etoile du Sahel da Tunísia e o ZESC United da Zâmbia, defrontam-se na Tunísia, ambos com 1 ponto. Nos jogos de ontem, a salientar a derrota de um dos eternos favoritos, o Al Ahly do Egito, que perdeu no Uganda com o Kampala 2-0, grupo agora comandado pelo Esperance da Tunísia, que ontem bateu o Township Rollers do Botswana 4-1. Na Taça das Confederações hoje, a União Desportiva do Songo de Moçambique recebe o Renascença de Marrocos. É um jogo do Grupo B. Basquetebol americano, o NBA, Cleveland Cavaliers está em posição difícil. Perdeu ontem o segundo jogo da final da Conferência Leste com o Boston, 107-94. Já tinha perdido o primeiro jogo também em Boston, 108-83. Agora voltam para casa para o terceiro jogo no sábado e têm que ganhar. Caso contrário, fica tudo muito, muito complicado. Hoje, os atuais campeões, Golden State Warriors, estão no Texas para o seu segundo jogo da final da Conferência Oeste contra o Houston Rockets. Golden State venceu o primeiro jogo também no Texas, 119-106. Vamos ver o que dá hoje. Numa altura em que falta um dia para o fim do recenseamento eleitoral face às eleições autárquicas de 10 de outubro, no município da cidade de Nampula, no norte de Moçambique, surgem reclamações de cobranças ilícitas feitas aos eleitores para se recensearem. Adina Swalehe.
Nos postos de recenseamento de Sawasawa e Mutawanha, os eleitores reclamaram contra este comportamento dos brigadistas e em Mutawanha, a queixa foi apresentada aos órgãos eleitorais no momento de inspeção do processo. Alguns eleitores dizem que, apesar de madrugar aos locais de recenseamento para obter o cartão de eleitor, ficam várias horas na fila, o que condiciona a realização de outras atividades pessoais. Os eleitores disseram que também há muita morosidade e consideram que isso deve-se à falta de prática dos equipamentos usados por parte dos brigadistas.
O que é que está a acontecer mesmo? As suas boas colegas estão em bicha. Dizeram, só estamos a ver as outras pessoas serem chamadas, não sabemos de onde é que saem, presenciam, vão embora. Ok, eu presenciei uma das partes que chegou agora, um senhor, a tirar uma nota de 100 meticais, eu parei a ele. Onde é que estás a levar este dinheiro? Epa, ele é meu colega. Não, senhor, volte. O senhor lá dentro desceu, foi levar cartão dele, este senhor que está a trabalhar, levou o cartão dele, entregou a tal pessoa, exibiu o cartão do homem que está a trabalhar lá dentro. Exibiu. Não é colega, não. Tem um senhor que está lá, que não recenseou, que não é colega, que exibiu um cartão da pessoa que está em serviço. Eu quero ver se não existe prova acerca disso. Este senhor que está aí, deixou-nos bastante nervosos. Isso não pode ser assim, idoso.
Esse animalinho, aqui é uma amorosidade. Só atenta a pessoas amigas, que não podia ser assim, porque isso é para todos.
Os órgãos eleitorais garantem pronunciar-se depois do fim do processo à medida em que vão fazer a avaliação. O porta-voz da plataforma Sala da Paz, Gilma Yuba, lamenta o fato de a corrupção chegar aos postos de recenseamento e considera que é uma forma de marginalizar os eleitores sem recursos financeiros, mas que se dirigiram aos postos. Gilma disse que a forma como decorreu o recenseamento eleitoral em Nampula pode ter implicações negativas durante a votação de 10 de outubro deste ano.
Mas em termos de metas, não conseguimos atingir e não vamos conseguir atingir até amanhã os 100%. A que se deveu, do meu ponto de vista, eu posso elencar aqui uns três principais motivos que eu acho que levaram com que o processo não chegasse, não é, ao nível que nós queríamos. O primeiro, houve uma fraca campanha de sensibilização. A campanha foi praticamente inexistente. Apenas nos últimos dias, na última semana, é que começamos a ver alguma coisa a ser feita no sentido de mobilizar as pessoas para votarem. A desproporcionalidade na distribuição dos recursos para o recenseamento. Existem, de facto, pessoas que estão a se aproveitar das enchentes para cobrar.
A província de Nampula espera até amanhã, dia 17, recensear mais de 1 milhão de eleitores residentes nas vilas e cidades municipais. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalém.
Obrigado, Adina. Aqui, Washington, Voz da América, estamos a aproximar do fim da primeira meia hora. Segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel, que está prestes a entrar aqui no estúdio, pronto a entrar em ação. Até ele estar pronto a entrar em ação, vamos ficar com a música conhecida e inconfundível de Bonga. Ele vai fazer umas rezas a Santana.
Mukasha mye kinda vese, gipatele ngowe monami, wala kuya ngokwa tatawa. Mukasha mye kinda vese, gipatele ngowe monami, wala kuya ngokwa tatawa. Kala nindala kumushima, banza monami santa na mwene wa mama. Kala nindala kumushima, banza monami santa na mwene wa mama. Mukasha mye kinda vese, gipanzele ngowe monamye, bala kuyango kwa tatawa. Mukasha mye kinda vese, gipanzele ngowe monamye, bala kuyango kwa tatawa. Banza mona mia santana mwana wa mama Kala nindala kumushima Banza mona mia santana mwana wa mama Mukasha mia kindambeze ipanzele ngowe mona mia bala kuyango kwa tatawa Mukasha mia kindambeze ipanzele ngowe mona mia bala kuyango kwa tatawa. Hey.
as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África. Estamos já 16 de maio de 2018, aqui em Washington, são 13 horas e 30 minutos, são 19 horas e 30 em Moçambique, enquanto que em Angola são 18 horas e 30 minutos, em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau são 17 horas e 30 minutos e em Cabo Verde, 4 e meia da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, hoje a Coreia do Norte diz que não está interessada numa cimeira com os Estados Unidos caso ela se reduza à exigência unilateral do seu desarmamento nuclear. Chegou esta quarta-feira a Kinshasa a primeira remessa de uma vacina experimental contra o vírus da Ébola. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e também em FM. Estamos em Moçambique, em Quelimane com a nova Rádio Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde com a Rádio Comercial na Cidade da Praia. Na Guiné-Bissau com a Rádio Sincha Oku em Gabu e também com a Rádio Comunitária de Bafatá. No mesmo país, mas desta feita em Bissau, a capital, com a Rádio Pijigiti e a Capital FM. Enquanto em São Tomé e Príncipe, a Voz da América transmite através do seu próprio emissor. Esta emissão de rádio está disponível na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Estamos com a referência VOA Português no Facebook, no Instagram, no Twitter e no Snapchat. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica conosco está o Bill Andrade. E nas notícias está o João Santarita.
A Coreia do Norte afirmou não estar interessada numa cimeira com os Estados Unidos caso ela se reduza àquilo que chamou de exigência unilateral do seu desarmamento nuclear, isto horas depois de ter cancelado uma reunião com responsáveis da Coreia do Sul. Pyongyang justificou a sua decisão com manobras militares conjuntas que estão a ser realizadas pelos Estados Unidos e a Coreia do Sul. Washington e Seul disseram que esses exercícios realizaram-se nesta mesma data, há 40 anos seguidos, e que não colocam em causa a cimeira entre Donald Trump e Kim Jong-un, marcada para 12 de junho em Singapura. A Casa Branca, através da secretária de imprensa Sarah Sanders, em declarações à cadeia de televisão Fox News, disse que a administração Trump vai continuar a campanha de pressão máxima contra a Coreia do Norte caso Pyongyang cancele a cimeira. Ela reiterou que os Estados Unidos estão prontos para a reunião.
A Comissão de Serviços Secretos do Senado dos Estados Unidos aprovou hoje a nomeação de Gina Haspel para a diretora da Agência Central de Informações, vulgo CIA, apesar da polêmica suscitada por ter dirigido um centro de tortura. A aprovação nesta comissão era decisiva para que a nomeação seja aprovada pelo plenário do Senado ainda esta semana. Haspel, de 66 anos, 31 dos quais a trabalhar na CIA, é a pessoa mais qualificada que o presidente podia escolher para dirigir a CIA e a candidata mais bem preparada da história da agência, afirmou em um comunicado o presidente da comissão, Richard Bohr. A nomeação recebeu 10 votos a favor, 8 republicanos e 2 democratas e 5 contra, todos democratas, numa votação realizada à porta fechada.
Chegou a Kinshasa a primeira remessa de uma vacina experimental contra o vírus do Ébola para combater um surto daquele vírus suspeito de ter causado a morte de 20 pessoas na República Democrática do Congo. A vacina, que ainda não tem licença, foi enviada pela Organização Mundial de Saúde. Ela provou ser eficaz em testes realizados na África Ocidental no maior surto daquele vírus que ocorreu na Guiné, na Libéria e a Serra Leoa há alguns anos atrás. Responsáveis do setor de saúde esperam poder usar a vacina para conter um surto registado no noroeste da República Democrática do Congo. Elementos das equipas sanitárias confirmaram 2 casos e 22 prováveis, bem como 17 suspeitos, em 3 zonas da província do Equador. Foram identificadas 432 pessoas que podem ter tido contacto com a doença.
Um destacado dirigente do movimento palestiniano Hamas disse que a maior parte das 62 pessoas da Palestina mortas por forças israelitas na fronteira de Gaza nos últimos dias eram membros da sua organização. Salah Bardawil disse que 50 dos 62 mortos eram membros da organização, mas não disse se eram militantes da ala armada ou da ala política. Por outro lado, a organização Jihad Islâmico disse que 3 dos seus membros foram mortos na mesma ocasião.
A Organização para a Proibição de Armas Químicas disse hoje que os seus investigadores determinaram que cloro foi provavelmente usado num ataque em fevereiro no norte da Síria. O mandato da organização visava apenas determinar se armas químicas tinham sido usadas e não investigar quem as utilizou. O ataque ocorreu na zona de Arakeb, na província de Idlib, e na altura a embaixadora americana na ONU, Nikki Haley, acusou as forças governamentais sírias de usarem armas químicas para atacar zonas controladas por rebeldes. O governo sírio tem repetidamente negado as acusações.
Em Moçambique, há problemas com o recenseamento. Na Guiné-Bissau, inicia o mês sagrado do Ramadão, tal como aqui também nos Estados Unidos. Iremos falar também nos próximos 25 minutos do futuro político de Michel Temer, o presidente do Brasil. Falaremos também desta questão da Coreia do Norte com a eventual desistência da cimeira marcada para o mês de junho com o presidente Donald Trump, que deverá reunir com Kim Jong-un. 13 horas e 36 minutos, emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington. Em Nampula, norte de Moçambique, faltando um dia para o fim do recenseamento eleitoral, há queixas de cobranças ilícitas para a agilização do processo que registra relativas enchentes. A nossa correspondente naquele ponto de Moçambique, Dina Sualehe, foi a pelo menos 2 postos para verificar.
Nos postos de recenseamento de Sawasawa e Mutawanha, os eleitores reclamaram contra este comportamento dos brigadistas e, em Mutawanha, a queixa foi apresentada aos órgãos eleitorais no momento de inspeção do processo. Alguns eleitores dizem que, apesar de madrugar aos locais de recenseamento para obter o cartão de eleitor, ficam várias horas na fila, o que condiciona a realização de outras atividades pessoais. Os eleitores disseram que também há muita morosidade e consideram que isso deve-se à falta de prática dos equipamentos usados por parte dos brigadistas.
O que é que está a acontecer mesmo? As pessoas, meus colegas, estão em bicha. Dizeram, só estamos a ver as outras pessoas serem chamadas, não soubemos de onde é que saem, presenciam, vão embora. Ok, eu presenciei uma das partes que chegou agora, um senhor, a tirar uma nota de 100 meticais, eu parei a ele. Onde é que estás a levar este dinheiro? É para ele, é meu colega. Não, senhor, volte. O senhor lá dentro, desceu, foi levar cartão dele, este senhor que está a trabalhar, levou o cartão dele, entregou a tal pessoa, exibiu o cartão do homem que está a trabalhar lá dentro. Exibiu. Não é colega, não. Tem um senhor que está lá, que não recenseou, que não é colega, que exibiu um cartão da pessoa que está em serviço. Eu quero ver se não existe prova acerca disso. Este senhor que está aí, deixou-nos bastante nervosos. Isso não pode ser assim, idoso.
Eu sou animalinho, aqui é a morosidade. Só atento a pessoas amigas, que não podia ser assim, porque isto é para todos.
Os órgãos eleitorais garantem pronunciar-se depois do fim do processo à medida em que vão fazer a avaliação. O porta-voz da plataforma Sala da Paz, Gilma Yuba, lamenta o fato de a corrupção chegar aos postos de recenseamento e considera que é uma forma de marginalizar os eleitores sem recursos financeiros, mas que se dirigiram aos postos. Gilma disse que a forma como decorreu o recenseamento eleitoral em Nampula pode ter implicações negativas durante a votação de 10 de outubro deste ano.
Mas em termos de metas, não conseguimos atingir e não vamos conseguir atingir até amanhã os 100%. A que se deveu, do meu ponto de vista, eu posso elencar aqui uns 3 principais motivos que eu acho que levaram com que o processo não chegasse, não é, ao nível que nós queríamos. O primeiro, houve uma fraca campanha de sensibilização. A campanha foi praticamente inexistente. Apenas nos últimos dias, na última semana, é que começamos a ver alguma coisa a ser feita no sentido de mobilizar as pessoas para votarem. A desproporcionalidade na distribuição dos recursos para o recenseamento. Existem, de facto, pessoas que estão a se aproveitar das enchentes para cobrar.
A província de Nampula espera até amanhã, dia 17, recensear mais de 1 milhão de eleitores residentes nas vilas e cidades municipais. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalé.
Obrigado, Adina Soalé, com esta atualização da província de Nampula, a registrar suspeitas de irregularidades no recenseamento eleitoral. As eleições em Moçambique terão lugar, as autárquicas, neste caso, no próximo mês de outubro. Na Guiné-Bissau, os fiéis muçulmanos iniciam amanhã o período de Ramadão, mês sagrado do Islão. Lassana Kassamá, nosso correspondente, conversou com alguns muçulmanos nas ruas de Bissau, a capital.
Mariama Diallo, uma jovem estudante, acredita na fé islâmica e disse à Voz da América que leva a sério o mês de Ramadã, apesar das complexidades inerentes à sua vida académica.
Não são fáceis. Por exemplo, eu entro de manhã, às vezes saio à uma, às vezes fico aqui na faculdade até à tarde, então é muito complicado.
O mesmo sentimento é partilhado por Mahmoud Bari. Bari aceita a abstinência enquanto quinto pilar do Islão, mas apontou dificuldades face à atual situação socioeconómica que o país atravessa.
Para quem entra em abstinência, para quem não come durante o dia inteiro, lá para tarde precisa de uma alimentação saudável, uma alimentação que vai permitir uma recuperação da energia perdida. Só pena de, lá para o final dos 30 dias, estar muito debilitado do ponto de vista físico. Portanto, eu acho que nessas condições em que o país está, não é fácil jejuar.
Mesmo assim, por ser jovem muçulmano, Mahmoud Bari é da opinião que continua a fazer sentido jejuar-se durante o mês de Ramadã.
Islão é a minha força. É o que dá sentido a muitas coisas que regem a minha vida. Eu penso que sem ela muitas coisas para mim não fariam sentido.
Por isso, Ramadã para Mariama Diallo significa muita coisa.
Não só aquele ato em si de jejuar, mas significa renúncia. Muitas coisas mundanas, coisas carnais.
Por sua vez, Mirandolina Sambu já mudou de traje para poder corresponder aos princípios vinculados ao período de Ramadã.
Hoje o meu pai me impôs a usar lenço. Porque até que eu gosto, porque dizem que eu fico mais bonita assim. E em casa impõe-nos a usar roupas, camisas com mangas compridas, calças ou saias bem grandes assim, usamos niqab. E isso tudo é para mostrar que Junjun até hoje continua com aquele rigor, muito embora nós jovens hoje adaptamos a outras realidades, como aqui na escola. Fui obrigada a vestir assim porque não posso usar niqab para vir para a escola, é por isso que eu usei só lenço.
De recordar que Ramadã é nono mês do calendário muçulmano e serve para os fiéis muçulmanos a renovação da fé, a prática mais intensa de caridade, maior proximidade dos valores islâmicos e da vida familiar. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana. São 13 horas e 42 minutos aqui em Washington, 17h42 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Depois desta reportagem do Lassana sobre o início do mês sagrado do Islão na Guiné-Bissau, vamos agora ao Brasil, onde o Patrick Vaz reporta que o futuro político do presidente Michel Temer ainda é incerto, apesar de afirmar que tirou o país do vermelho e também registrou melhorias na educação e segurança.
Ainda não é possível afirmar se ele vai tentar a reeleição ou se vai enfrentar os processos judiciais a partir do próximo ano.
2 anos de muito trabalho, mas também de muitas realizações. 2 anos combatendo a inflação, combatendo a recessão, enfrentando todos os problemas do país. Todos nós fomos responsáveis por tirar o Brasil do vermelho e colocarmos o país no rumo certo. Somos considerados hoje o segundo melhor destino para investimentos no mundo.
O cientista político Paulo Diniz aponta atitudes diferentes do atual governante que contradizem com a história política dele.
O presidente Michel Temer passa hoje por um momento que eu interpreto como uma certa indecisão política, uma certa indefinição política. Ele sempre se mostrou muito certo dos seus caminhos até agora, das suas atitudes, talvez provavelmente pela sua experiência política no legislativo ser bastante extensa, né? Mas agora ele tem mostrado bastante confusão nesse sentido. Ele até pouco tempo atrás não dava certeza sobre sua candidatura à presidência, depois anunciou a candidatura e recentemente ele retirou essa candidatura. Isso me parece alguma incerteza ou dificuldades que ele está encontrando para definir o futuro dele.
Se não concorrer à reeleição ou se sair derrotado no pleito, Michel Temer terá que enfrentar a justiça brasileira no ano que vem.
O lançamento da candidatura do ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, parecia o ponto principal do governo, a aposta principal do governo para as eleições desse ano, agora já não parece uma atitude, um caminho tão nítido que tem sido adotado pelos governistas, e isso tem um impacto, com certeza, considerável na campanha eleitoral, e o impacto jurídico também na situação pessoal do presidente Temer, porque caso ele não seja reeleito, caso ele não dispute a reeleição, a partir do ano que vem ele vai ter que enfrentar todos esses processos judiciais, essas investigações que estão sendo deixadas de lado atualmente pelo fato de que ele ocupa o cargo de presidente da República.
Uma possibilidade dele concorrer à reeleição é o fato de ter, em sua base governista, a maior parte dos parlamentares do MDB. Mas, por outro lado, a imagem desgastada nesses 2 anos e a baixa aprovação por parte dos brasileiros podem pesar nessa decisão. Repórter Patrick Vaz.
A Coreia do Norte ameaça retirar-se da planeada cimeira de junho entre os presidentes Donald Trump e Kim Jong-un. A Coreia do Norte diz em um comunicado divulgado na manhã desta quarta-feira pela agência de notícias KCNA que, se os Estados Unidos continuarem a exigir que o regime abandone unilateralmente o seu arsenal de armas nucleares, então Pyongyang terá de reconsiderar a sua participação na cimeira de 2 de junho na Singapura. Kim diz que a Coreia do Norte não estará interessada na cimeira se Washington tentar nos puxar unilateralmente para um canto e nos forçar a abandonar as armas nucleares. O comunicado é a última ação da Coreia do Norte nas últimas 24 horas, que parece ser o prenúncio de um novo período de distensão na Península Coreana. Negociações de alto nível marcadas para hoje, quarta-feira, com o Sul, foram abruptamente canceladas por Pyongyang, citando exercícios militares conjuntos em curso, levados a cabo pelos Estados Unidos e Coreia do Sul. Segundo a agência KCNA, os exercícios Max Thunder são um ensaio para a invasão da Coreia do Norte e uma provocação. Baek Tan-hyun é porta-voz do Ministério Sul-Coreano da Unificação. É lamentável que a Coreia do Norte tenha decidido adiar unilateralmente as negociações intercoreanas de nível ministerial. Para o adiamento, cita um exercício anual entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos, e a decisão do adiamento veio logo após terem proposto a data da reunião. Não está de acordo com o espírito da declaração de Panmunjom, assinada a 27 de abril. Nesta quarta-feira, as autoridades de Seul disseram que as conversações seriam sobre a desmilitarização e planos de formalizar o fim da guerra coreana. A porta-voz do Departamento de Estado americano, Heather Nauert, disse na terça-feira que os Estados Unidos não receberam nenhuma notificação oficial da Coreia do Norte contra os exercícios militares.
Kim Jong-un had said previously that he understands the need and the utility.
Eu direi o que Kim Jong-un havia dito antes, que ele compreende a necessidade e utilidade dos Estados Unidos e da República da Coreia continuarem os seus exercícios conjuntos. São exercícios legais, planificados com bastante antecedência. Nós não ouvimos nada do governo da Coreia do Sul sugerindo que não continuaríamos a realizar esses exercícios ou que não continuaríamos com o plano do nosso encontro entre o presidente Donald Trump e Kim Jong-un no próximo mês.
Na terça-feira, a Casa Branca limitou-se a informar que iria coordenar de perto com os seus aliados. Mas outros, que trabalharam com a Coreia do Norte em outras ocasiões, dizem que há os da linha dura que poderão querer sabotar as negociações diplomáticas que poderão pôr em risco a dinastia de Kim. Os muçulmanos celebram o mês do Ramadão, um período de jejum, reflexão e encontros comunitários. Os muçulmanos americanos vão reunir nos centros islâmicos através dos Estados Unidos para rezar e celebrar o seu credo. Este é um trabalho de Mohamed El-Sanawi, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
Os muçulmanos na América observam o Ramadão, tal como no resto do mundo islâmico, com uma série de rituais tradicionais. As famílias compram carnes nas lojas especializadas, preparam as refeições para quebrar o jejum e os amigos oram juntos e ajudam os pobres. Sheikhar Al-Sayed é imã do Centro Islâmico na Virgínia, que serve uma comunidade muçulmana de 42 nacionalidades diferentes.
Ramadan becomes a very helpful opportunity to bring people together, those who come from different cultural and ethnic backgrounds and linguistic backgrounds.
O Ramadão, diz ele, é uma oportunidade para juntar as pessoas, aqueles que são provenientes de culturas e grupos étnicos e idiomas diferentes. Todos falamos inglês, por isso usamos o inglês e, ao mesmo tempo, temos atividades que apelam a todos, especialmente no Ramadão. Sheikhar destaca que o centro fornece aos muçulmanos refeições gratuitas para preparar o jejum diário e organiza orações noturnas durante o Ramadão. Embora os muçulmanos jejuem durante o dia, estão rodeados por colegas que não jejuam no trabalho. Tal não é, no entanto, problema para o egípcio-americano Ibrahim Hadi.
I have to fast because this is my duty to fast. It doesn't matter what everybody else is doing.
Tenho de jejuar por ser o meu dever religioso, por isso não me importa o que os outros fazem. No entanto, a sua mulher Nádia diz sentir a falta de reuniões da família em Marrocos.
Existe uma grande diferença, porque aqui não temos muitos membros da família e, em vez de termos 10 pessoas à mesa, somos apenas 2.
O dia de trabalho pode parecer ainda mais longo para os muçulmanos americanos que praticam os serviços religiosos durante o Ramadão. Amina Tambush é de origem senegalesa.
It's a critically important dialogue for us to have. All people of all colors, all cultures and all faiths need to come together to talk about points of
Para os grupos muçulmanos americanos, este período de tempo é uma ocasião para educar a opinião pública americana o significado do Ramadão e da fé islâmica. Isto inclui as portas abertas nas mesquitas locais e nos centros islâmicos, leituras públicas no Ramadão, refeições intercredos e mesmo anúncios na televisão para recordar a opinião pública de que os muçulmanos são uma parte integrante da sociedade dos Estados Unidos. O irmão Sheikhar Al-Sayed refere que o Centro Islâmico convida os cristãos e os judeus americanos todas as quartas-feiras para jantar como uma forma de diálogo entre diferentes credos durante o Ramadão. O diálogo entre credos ajuda a um melhor entendimento entre os seguidores de diferentes credos, como nos refere Keith Allison, o primeiro muçulmano americano que integra o Congresso dos Estados Unidos.
It's a critically important dialogue for us to have. All people of all colors, all cultures and all faiths.
É sempre importante o diálogo das pessoas de todas as cores, de todas as culturas e credos, falarmos sobre as diferenças para descobrirmos como nos podemos unir, diz ele.
E quando caminhamos para o final desta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português a partir de Washington, tal como sempre acontece, a esta hora convidamos o João Santarita.
Na página desportiva vamos começar em França, em Paris, onde hoje é a final da Liga Europa, frente a frente Marseille-Atlético-Madrid. Marseille quase a jogar em casa em Paris, mas Atlético-Madrid é o favorito no campeonato francês. Marseille ficou em quarto lugar. Atlético Madrid está em segundo lugar da Liga Espanhola. Ainda falta uma jornada para terminar o jogo. Vamos a ver. E falando da Liga Espanhola, Barcelona chegou hoje a Joanesburgo, onde joga hoje com Mamelodi Sundowns, num jogo amigável. Depois do jogo, regressa a Barcelona para se preparar para a última jornada do campeonato em casa contra o Real Sociedad. Já não conta para nada, mas é a festa do título e depois da derrota no passado fim de semana, Barcelona quer sem dúvida ganhar, mas depois desta viagem de ida e volta a Joanesburgo, há quem esteja a perguntar, vale a pena arriscar jogadores para ir ganhar 6 milhões de dólares? Oh, é a pergunta que fica no ar. Em Portugal, entretanto, o presidente do país, Marcelo Rebelo de Sousa, condenou as agressões de ontem a jogadores e à equipa técnica do Sporting no seu centro de treinos. Um grupo de cerca de 50 alegados simpatizantes, encapuçados, atacaram jogadores e a equipa técnica. O goleador holandês Pas Dost sofreu ferimentos na cabeça. A Federação Portuguesa condenou os ataques, dizendo que os atacantes não são adeptos, são criminosos. Há notícias de que várias pessoas já foram presas. Tudo isto depois do Sporting perder o último jogo do campeonato, caindo para o terceiro lugar. Os jogadores recusaram-se, depois do incidente, a falar com o presidente Bruno de Carvalho, que recentemente tinha criticado em público vários jogadores. Sporting está na final da Taça de Portugal no domingo contra o Aves. Os jogadores aparentemente só voltam aos treinos na sexta-feira. Entretanto, a polícia portuguesa passou buscas à sede do Sporting em investigações a alegados casos de corrupção, aparentemente Várias pessoas foram detidas. Há muito que não está bem no Sporting, pelos vistos. Vamos para o futebol africano. Ontem, 1 de agosto, de Angola jogou na Suazilândia, perdeu com Babane Swallows 1-0. Jogo do grupo D, onde a equipa Suazi tem agora 4 pontos. 1 de agosto tem 1. Hoje, as outras duas equipas desse grupo, o atual de Usael da Tunísia e o ZESC United da Zâmbia, defrontam-se na Tunísia, ambos com 1 ponto. Nos jogos de ontem, a salientar a derrota de um dos eternos favoritos, o Al Ahly do Egito, que perdeu no Uganda com o Kampala 2-0. Grupo agora comandado pelo Esperance da Tunísia, que ontem bateu o Township Rollers do Botswana 4-1. Na Taça das Confederações hoje, a União Desportiva do Songo de Moçambique recebe o Renascença de Marrocos. É um jogo do Grupo B. Basquetebol americano, NBA, Cleveland Cavaliers está em posição difícil. Perdeu ontem o segundo jogo da final da Conferência Leste com o Boston, 107-94. Já tinha perdido o primeiro jogo também em Boston, 108-83. Agora voltam para casa para o terceiro jogo no sábado e têm que ganhar. Caso contrário, fica tudo muito, muito complicado. Hoje, os atuais campeões Golden State Warriors estão no Texas para o seu segundo jogo da final da Conferência Oeste contra o Houston Rockets. Golden State venceu o primeiro jogo também no Texas, 119-106. Vamos ver o que dá hoje.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E nesta semana, no programa Angola Fala Só, que é sexta-feira, teremos como convidado Walter Ferreira, consultor jurídico e coordenador da Plataforma Juvenil para a Cidadania, claro, de Angola. E quando caminhamos mesmo para o final desta segunda parte, tal como sempre acontece, vamos agora apresentar as manchetes de alguns dos principais jornais aqui dos Estados Unidos. A edição eletrónica do jornal Washington Post, publicado aqui na capital, destaca que a Comissão Senatorial dos Serviços de Informação estava correta ao analisar que a Rússia interferiu com o sufrágio de 2016, visando a apoiar o então candidato Donald Trump. Esta análise encontra-se em oposição à do Partido Republicano, sobre a qual das partes está correta. O New York Times refere que a Casa Branca minimiza a ameaça norte-coreana de cancelar o encontro entre o presidente Donald Trump e Kim Jong-un. Este diário destaca as tempestades que afetaram a região de Nova York, paralisando o trânsito e provocando cortes de energia. Estes os destaques do dia de hoje de dois jornais americanos, o Washington Post e o New York Times. Em relação a notícias africanas, também destaque aqui na Voz da América, chegou esta quarta-feira a Kinshasa a primeira remessa de uma vacina experimental contra o vírus do Ébola para combater um surto daquele vírus suspeito de ter causado a morte de 20 pessoas, isto na República Democrática do Congo. Com esta nota, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português a partir de Washington. Também termina a esta hora a nossa transmissão em Onda Média. Um grande abraço do Amancio Miguel. Prepara-se para trabalhar convosco nos próximos 30 minutos o Paulo Oliveira. Boa noite.
emissão da Voz da América em português. Ouvintes, transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook, bem como no Instagram e no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14:32 aqui em Washington. Lá fora o céu estava nublado e chovia. A temperatura era de 23 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dotson. A assistência técnica continua a ser de William Andrade. Temas do dia, a Coreia do Norte considera não estar interessada em cimeira que reduza apenas o seu desarmamento nuclear. Chegou a Kinshasa uma vacina experimental para combater o vírus do Ebola. 16 de maio de 2018, quarta-feira, estaremos com a Agenda Africana, Resumo Notícias e Editorial da Voz da América. Em Nampula, no norte de Moçambique, quando falta um dia para o fim do recenseamento eleitoral, há queixas de cobranças ilícitas para a agilização do processo que registra, aliás, relativas enchentes. A nossa correspondente Adina Solé foi a pelo menos dois postos para verificar.
Nos postos de recenseamento de Sawa-Sawa e Mutawanha, os eleitores reclamaram contra este comportamento dos brigadistas e, em Mutawanha, a queixa foi apresentada aos órgãos eleitorais no momento de inspeção do processo. Alguns eleitores dizem que, apesar de madrugar aos locais de recenseamento para obter o cartão de eleitor, ficam várias horas na fila, o que condiciona a realização de outras atividades pessoais. Os eleitores disseram que também há muita morosidade e consideram que isso deve-se à falta de prática dos equipamentos usados por parte dos brigadistas.
O que é que está a acontecer mesmo? As suas boas colegas estão em bicho. Dizeram, só estamos a ver as outras pessoas serem chamadas, não sabemos de onde é que saem, presenciam, vão embora. Ok, eu presenciei uma das partes que chegou agora, um senhor, a tirar uma nota de 100 meticais, eu parei a ele. Onde é que estás a levar este dinheiro? Epa, ele é meu colega. Não, senhor, volte. O senhor lá dentro desceu, foi levar cartão dele, este senhor que está a trabalhar, levou o cartão dele, entregou a tal pessoa, exibiu o cartão do homem que está a trabalhar lá dentro. Exibiu. Não é colega, não. Tem um senhor que está lá, que não recenseou, que não é colega, que exibiu um cartão da pessoa que está em serviço. Eu quero ver se não existe prova acerca disso. Este senhor que está aí, deixou-nos bastante nervosos. Isso não pode ser assim, idoso.
Esse animalinho, aqui é a morosidade. Só atenta a pessoas amigas, que não podia ser assim, porque isso é para todos.
Os órgãos eleitorais garantem pronunciar-se depois do fim do processo à medida em que vão fazer a avaliação. O porta-voz da plataforma Sala da Paz, Jumayuba, lamenta o fato de a corrupção chegar aos postos de recenseamento e considera que é uma forma de marginalizar os eleitores sem recursos financeiros, mas que se dirigiram aos postos. Juma disse que a forma como decorreu o recenseamento eleitoral em Nampula pode ter implicações negativas durante a votação de 10 de outubro deste ano.
Mas em termos de metas, não conseguimos atingir e não vamos conseguir atingir até amanhã os 100%. A que se deveu, do meu ponto de vista, eu posso elencar aqui uns três principais motivos que eu acho que levaram com que o processo não chegasse, não é, ao nível que nós queríamos. O primeiro, houve uma fraca campanha de sensibilização. A campanha foi praticamente inexistente. Apenas nos últimos dias, na última semana, é que começamos a ver alguma coisa a ser feita no sentido de mobilizar as pessoas para votarem. A desproporcionalidade na distribuição dos recursos para o recenseamento. Existem, de facto, pessoas que estão a se aproveitar das enchentes para cobrar.
A província de Nampula espera até amanhã, dia 17, recensear mais de 1 milhão de eleitores residentes nas vilas e cidades municipais. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalém.
Obrigado, Dina. E agora vamos para a Guiné-Bissau. Os fiéis muçulmanos iniciam amanhã o período do Ramadão. o mês sagrado do Islão. Lassana Kassama conversou com alguns muçulmanos nas ruas da cidade de Bissau, a capital.
Mariama Diallo, uma jovem estudante, acredita na fé islâmica e disse à Voz da América que leva a sério o mês de Ramadã, apesar das complexidades inerentes à sua vida académica.
Não são fáceis. Por exemplo, eu entro de manhã, às vezes saio à uma, às vezes fico aqui na faculdade até à tarde, então é muito complicado.
O mesmo sentimento é partilhado por Mahmoud Bari. Bari aceita a abstinência enquanto quinto pilar do Islão, mas apontou dificuldades face à atual situação socioeconómica que o país atravessa.
Para quem entra em abstinência, para quem não come durante o dia inteiro, lá para a tarde precisa de uma alimentação saudável, uma alimentação que vai permitir uma recuperação de energia perdida. Só pena de, lá para o final dos 30 dias, estar muito debilitado do ponto de vista físico. Portanto, eu acho que nessas condições em que o país está, não é fácil jejuar.
Mesmo assim, por ser jovem muçulmano, Mahmoud Bari é da opinião que continua a fazer sentido jejuar-se durante o mês de Ramadã.
Islão é a minha força. É o que dá sentido a muitas coisas que regem a minha vida. Eu penso que sem ela, muitas coisas para mim não fariam sentido.
Por isso, Ramadã, para Mariama Diallo, significa muita coisa.
Não só aquele ato em si de jejuar, mas significa renúncia. Muitas coisas mundanas, coisas carnais.
Por sua vez, Mirandolina Sambu já mudou de traje para poder corresponder aos princípios vinculados ao período de Ramadã.
Hoje, o meu pai me impôs a usar lenço. Porque até que eu gosto, porque dizem que eu fico mais bonita assim. E em casa impõe-nos a usar roupas, camisas com mangas compridas, calças ou saias bem grandes assim, usamos niqab. E isso tudo é para mostrar que Junjun até hoje continua com aquele rigor, muito embora nós jovens hoje adaptamos a outras realidades, como aqui na escola. Fui obrigada a vestir assim porque não posso usar niqab para vir para a escola, é por isso que eu usei só lenço.
De recordar que Ramadã é nono mês do calendário muçulmano e serve para os fiéis muçulmanos a renovação da fé, a prática mais intensa de caridade, maior proximidade dos valores islâmicos e da vida familiar. Lassana Kassama, Voz da América, Bissau.
Passo agora para a economia convosco, Álvaro Lugero Andrade.
E na nossa habitual revista económica, o Banco Nacional de Angola vendeu 183,7 milhões de euros em divisas a 19 bancos comerciais para a abertura de cartas de crédito visando assegurar a importação de mercadorias. Os bancos BAI, BCS e BPC lideraram as compras de divisas no leilão de ontem, cada um com 25 milhões de euros. Noutra informação, a produção petrolífera angolana continuou em queda em abril de 7 milhões e 800 mil barris por dia face ao mês anterior, mas aproximou-se ligeiramente da Nigéria, que lidera a lista dos produtores africanos. Em abril, Angola atingiu uma produção diária média de 1 milhão 523 mil barris de crude. A produção de petróleo no país já tinha registrado uma quebra em março. Moçambique acorda amanhã com novos preços do combustível. A gasolina sobe dos atuais 65,1 para 66,03 meticais o litro e o gasóleo de 61,16 para 102,03 meticais. A tendência de subida também se vai registrar no gás para viaturas. O governo afirma que a crise na Síria e na Venezuela estão a influenciar diretamente o preço do barril de crude no mercado internacional e a incerteza no mercado faz com que o preço do crude aumente. A Bolsa de Nova Iorque está hoje a negociar na positiva, com os investidores a olharem para a subida dos juros da dívida norte-americana e a tentarem perceber como vão as negociações entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. No fim da manhã, o índice Dow Jones Industrial avançava 0,13%, enquanto o Standard & Poor's recuperava 0,10%. Os analistas internacionais afirmam que os investidores estão a procurar perceber qual o impacto da subida dos juros da dívida da maior economia do mundo e, simultaneamente, tentam descobrir como estão a decorrer as negociações entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Por outro lado, o barril de petróleo Brent abriu hoje em baixa no mercado de futuros de Londres, ao ser negociado a 78,03 dólares americanos. A economia brasileira encolheu mais do que o esperado em março, fechando o primeiro trimestre com contração de 0,13%. O Índice de Atividade Económica do Banco Central, uma espécie de sinalizador do Produto Interno Bruto, divulgado hoje, recuou 0,74% em março, na comparação com fevereiro. O resultado foi bem pior do esperado.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado de sexta-feira será Walter Ferreira, consultor jurídico e coordenador da Plataforma Juvenil para a Cidadania.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Carlos Pacheco, autor de uma biografia do primeiro presidente de Angola, titulada Agostinho Neto, Perfil de um Ditador, a história do MPLA em carne viva, está a ser alvo de uma queixa-crime por parte da Fundação Agostinho Neto. Pacheco, que vive no Brasil, foi na semana passada interrogado durante várias horas pela Procuradoria Brasileira a pedido das autoridades portuguesas, já que foi em Portugal que a queixa-crime deu entrada. Nós entramos em contacto com Carlos Pacheco e começámos por lhe pedir que explicasse o seu livro, publicado há quase 2 anos, e o porquê desta ação da Fundação Agostinho Neto.
É uma obra de 1.500 páginas, onde eu faço uma biografia política exaustiva do Neto, faço uma biografia daquilo que foi a dinâmica da luta armada, não só no que diz respeito ao MPLA, mas o MPLA é o ator principal nessa grande tela que eu tracei. A FNLA também está presente, a UNITA também. Como se comportaram estas três forças políticas guerrilheiras durante aquele período de luta pela independência? Inclusive, há mais um ator, há um quarto ator, que são as forças militares portuguesas, justamente porque eu faço uma descrição aprofundada de toda a luta que se travou, a luta armada, etc, 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 o que representou aquela luta. Ponho a nu inúmeras coisas que o público em geral desconhece, que foram as mortandades provocadas pelas três guerrilhas, as guerras que se travaram, que não foi só uma guerra dos movimentos independentistas contra a potência colonizadora, foram 6 ou 7 guerras. Eu descrevo essas guerras, foram 7 guerras. Não vou estar aqui agora a esmiuçar.
Sim, claro, claro.
Cito, por exemplo, as guerras travadas internamente. Cada um dos movimentos viveu guerras cruentas internas, o MPLA, a UNITA, a FNLA. As guerras travadas entre os três movimentos, já naquele período, no período de pré-independência, as guerras entre os três movimentos já se vinham desenrolando desde aquela época. E depois arrastaram-se. Depois transpuseram a fronteira da independência e arrastaram-se até 2002. Portanto, a Guerra Civil já vem desse tempo. E eu faço a denúncia de muita coisa. Ou por outra, eu não faço a denúncia como historiador, eu não faço a denúncia. Eu derrubo velhos mitos sobre a epopeia heroica da luta armada. Epopeia houve na medida em que os movimentos, de facto, lutaram pela libertação da sua pátria. Mas, a par disto, houve crimes inauditos. E as principais vítimas, eu dedico páginas, sem fim, a este tema, que foram as perseguições contra a massa camponesa. a principal vítima naquele processo, de luta pela independência foram, de facto, os camponeses. Sim. Do meu ponto de vista, e eu acentuo bem este aspecto, do meu ponto de vista, os grandes heróis da luta de libertação foram os camponeses. E então, eu faço a biografia disto, faço a biografia do Neto, que foi um ditador. De facto, o Neto, ele, logo no princípio, quando assumiu a direção do MPLA, em 1962, ele assumiu uma postura ditatorial, e tanto que esta postura, depois, ela entroncou em atos nefandos, de purgas internas, purgas que se arrastaram desde então até às portas da independência, e depois prosseguiram. Veio maio de 77, etc.
Exatamente.
Então, por tudo isto, são 1.500 páginas, cerca de 1.500 páginas. Por isso, a Fundação Agostinho Neto moveu uma queixa-crime contra mim, dizendo que eu tinha ofendido, a pessoa do Agostinho Neto, que tinha ofendido outras figuras, que já não estão cá para se defender, como se o historiador só se ocupasse de personalidades vivas. Sim. Nós, historiadores, ocupamos do passado, ocupamos de figuras que já desapareceram. Algumas ainda não desapareceram. Há generais que são citados no meu livro, eu até os escrevo, alguns de forma lisonjeira e outros menos, mas que ainda estão vivos, O Lara, o Lúcio Lara, é uma das figuras que eu descrevo também exaustivamente, pelos crimes que cometeu, os grandes crimes que cometeu. Enfim, isto acarretou-me esta queixa crime. Felizmente o MPLA tem esta peça, eu militei no MPLA, eu trabalhei com o Agostinho Neto, inclusive eu trabalhei com o Agostinho Neto, mas eu percebi, estando dentro das fronteiras do MPLA, quando lá estive, eu apercebi-me que qualquer voz opositora, qualquer voz dissidente, qualquer crítica mínima que se fizesse, passava pelos maiores dissabores. Infelizmente continua a ser assim. Qualquer coisa que atente contra a chamada vulgata do MPLA, eles têm uma Bíblia, eles têm a sua própria Bíblia, eles preocuparam-se em forjar a Bíblia da sua história. E quem atente contra o espírito desta vulgata é condenado. E eu tenho, infelizmente, desde sempre eu tenho afrontado esta Bíblia, a Bíblia do MPLA, tenho afrontado. Sim. E sou particularmente visado agora com esta ação judicial. Mas os historiadores que se acautelem, atenção, eu não estou a dizer aos historiadores, ao sublinhar esta minha advertência, acautelem-se, eu não estou dizendo que não escrevam. Pelo contrário, escrevam e sejam destemidos.
Perguntámos depois a Carlos Pacheco se durante o interrogatório houve alguma parte do livro que os queixosos se tinham concentrado. Pacheco disse que o interrogatório foi respigado de várias partes do livro e deu um exemplo.
Por exemplo, sobre aquele bárbaro crime cometido em 1965, cometido dentro das fronteiras do MPLA. Um crime na pessoa de duas antigas figuras prestigiadíssimas do MPLA. Foram membros do comitê diretor, Matias Miguel e o José Miguel. Eles foram trucidados, aqueles dois homens que já estavam desligados do MPLA, depois do que aconteceu, depois da ruptura que aconteceu em 1963 em Leopoldville, aqueles homens já estavam fora do MPLA, eram companheiros do Viriato, eram os dissidentes. Sim. continuavam a trabalhar pela causa angolana, mas fora do MPLA. E aqueles dois homens foram simplesmente sequestrados, a mando de Agostinho Neto, no aeroporto, nem foram no aeroporto. Quando eles se preparavam para atravessar o rio entre Brazzaville e Leopoldville, porque eles tinham morada em Leopoldville, há um rio a separar as duas capitais, quando eles se preparavam para atravessar o rio numa balsa, foram sequestrados por agentes do MPLA. A mando de Neto, naturalmente, duas figuras com a importância do Matias Miguel e José Miguel não seriam sequestrados por arbítrio de qualquer membro do MPLA, mesmo tratando-se de um membro do comitê diretor. Aqueles homens foram sequestrados por ordem de Agostinho Neto. Foram sequestrados, foram enviados com o auxílio da gendarmeria congolesa. O MPLA sabia muito bem, a direção do MPLA sabia muito bem que Matias Miguel e José Miguel estavam voando da Argel para Brazzaville, portanto estavam preparados para sequestrar aqueles homens. E então sequestraram-nos, levaram-nos para a sede do MPLA, onde foram torturados durante vários dias. E depois os corpos, já exangues, foram atirados para cima de uma viatura e transportados para Dolizib, uma população que dista cerca de 100 quilómetros. E ali eles foram trucidados até à morte. Foi um suplício bárbaro. Então eles ativeram-se, a parte queixosa, ateve-se muito este crime, repetitivamente, querendo salvar a figura de Neto, que Neto nunca ordenou aquele crime. Não ordenou aquele crime. Uhum. Aqueles homens, dois antigos membros do comitê diretor, duas figuras relevantes daquela estatura, eram mortos por arbítrio de quem? De Lúcio Lara, apenas o Lúcio Lara, por exemplo, que teve responsabilidades diretas na morte daqueles dois antigos companheiros, ele estava presente. Até ao final ele estava presente. E então, a parte queixosa levanta dúvidas sobre a participação de Neto. Eu até discuti a questão desta forma, como discuti muitas outras mortes que foram perpetradas internamente, foram perpetradas pelo MPLA. Ah, porque o fulano tal foi morto na mata, etc, etc. E eu questionei sempre desta forma, rebati desta forma. Qualquer crime que se cometa, crimes destas dimensões que se cometam dentro de uma organização, mesmo que não tenham a participação direta das altas hierarquias de comando, neste caso, a participação direta do grande chefe, Agostinho Neto, aquilo aconteceu porque havia toda uma atmosfera interna para o cometimento destes crimes. Havia toda uma atmosfera de impunidade. Aqueles homens não se aventurariam, por exemplo, como aconteceu ao longo da luta armada, os guerrilheiros devastarem aldeias inteiras, matarem populações, etc. Essas coisas não aconteceriam se as hierarquias do comando, se as altas hierarquias, não dessem o beneplácito para que estas coisas acontecessem. Então, a parte queixosa insistia que Neto, jamais cometeria crimes daqueles, porque eram crimes de lesa humanidade. A própria parte queixosa reconhece que aqueles crimes que eu descrevo no livro, a morte de Matias Miguel, etc, etc, e outros crimes, os cinco comandantes na Frente Leste que foram trucidados, igualmente trucidados, barbaramente trucidados em 1973, para já não falar de 27 de maio.
Sim.
Para já não falar de 27 de maio, no período pós-independência. E a parte queixosa sempre dizendo, sim, de facto são crimes de lesa humanidade, mas o Neto não cometeu esses crimes. Isto é ridículo. Até a questão do 27 de maio, dos crimes mudões que se cometeram no 27 de maio, a parte queixosa diz que Neto não teve qualquer responsabilidade. Sério? Está lá, bem grafado no documento, que Neto não teve qualquer responsabilidade. O provocador, o historiador que é um provocador, está falseando.
Carlos Pacheco, que está, entretanto, a preparar um novo livro.
Não, é sobre a Concola, mas este livro não me provocará sobressaltos. espero que não provoque.
Sim.
Porque é sobre uma figura angolana, é uma figura apaixonante do século XIX.
Ah.
O Joaquim António de Carvalho e Menezes, que era um jornalista, nascido em Luanda em 1791 e que morreu no Rio de Janeiro assassinado.
Sim.
É uma figura do século XIX.
Sim.
É um livro para não provocar sobressaltos.
Era o historiador Carlos Pacheco, autor do livro Agostinho Neto, Perfil de um Ditador.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português. Passagem para o resumo de notícias desta quarta-feira, dia 16 de maio de 2018. A Coreia do Norte afirmou não estar interessada numa cimeira com os Estados Unidos, caso ela se reduza, como eles disseram, à exigência unilateral do seu desarmamento nuclear, horas depois de ter cancelado uma reunião com os responsáveis da Coreia do Sul. Pyongyang justificou a decisão com as manobras militares conjuntas que estão a ser realizadas por americanos e sul-coreanos. Washington e Seoul indicaram que os exercícios realizam-se nesta mesma data há 40 anos e que não colocam em causa a cimeira entre Donald Trump e Kim Jong-un, marcada para 12 de junho em Singapura. A Casa Branca, através da secretária de imprensa Sarah Sanders, em declarações à cadeia Fox, garantiu que a administração de Trump vai continuar a campanha de pressão máxima contra a Coreia do Norte, caso Pyongyang cancele a cimeira. Reiterou que os Estados Unidos estão preparados para a reunião. A Comissão de Serviços Secretos do Senado dos Estados Unidos aprovou hoje a nomeação de Gina Haspel para a diretora da Agência Central de Informações, vulgo CIA, apesar da polémica suscitada por ter dirigido um centro de tortura. A aprovação da comissão era decisiva para que a nomeação fosse aprovada pelo plenário do Senado ainda esta semana. Aspel, de 66 anos de idade, 31 dos quais a trabalhar na CIA, é a pessoa mais qualificada que o Presidente podia escolher para dirigir a CIA e a candidata mais bem preparada da história da agência, afirmou em comunicado o Presidente da Comissão, Richard Burr. A nomeação recebeu 10 votos a favor, 8 republicanos e 2 democratas, e 5 contra, todos democratas, numa votação realizada à porta fechada. Chegou esta quarta-feira a Kinshasa a primeira remessa de uma vacina experimental contra o vírus do Ebola para combater um surto daquele vírus, suspeito de ter causado já a morte a 20 pessoas. A vacina, que ainda não tem licença, foi enviada pela Organização Mundial de Saúde, mas que provou ser eficaz em testes realizados na África Ocidental no maior surto daquele vírus que, recordamos, ocorreu na Guiné, na Libéria e na Serra Leoa. Responsáveis do sector da saúde esperam poder usar a vacina para conter o mais recente surto registrado no noroeste da República Democrática do Congo. Elementos das equipas sanitárias confirmaram 2 casos e 22 prováveis, bem como 17 suspeitos, entre as zonas da província congolesa do Equador. Foram identificadas 432 pessoas que podem ter tido contacto com a doença. Um destacado dirigente do movimento palestiniano Hamas indicou que a maior parte dos 62 palestinianos mortos por forças israelitas na fronteira de Gaza nos últimos dias eram membros da sua organização. Aquela fonte disse que 50 dos 62 mortos eram membros da organização, mas não disse se eram militantes da ala armada ou da sua ala política. Por outro lado, a organização Jihad Islâmico disse que 3 dos seus membros foram mortos também na mesma ocasião. A Organização para a Proibição de Armas Químicas afirmou que os seus investigadores determinaram que o cloro foi provavelmente usado num ataque em fevereiro no norte da Síria. O mandato da organização visava apenas determinar se armas químicas tinham sido usadas e não investigar quem as utilizou. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A última série de licenciados dos funcionários de saúde do Laos foi apoiada pelo governo dos Estados Unidos a 30 de abril em Vientiane. O programa de treino no Laos teve início em 2009 e tornou mais de 70 funcionários de saúde que regressaram às províncias de origem e aplicaram as últimas técnicas de detecção, investigação e resposta a ameaças emergentes de saúde na totalidade das 18 províncias do Laos. O programa habilitou as autoridades de saúde a todos os níveis no uso de provas para a decisão de resposta a surtos de doença, um processo que foi reforçado na medida em que cada programa completa o treino e regressa aos seus locais. Os licenciados são reconhecidos pelos dirigentes de saúde pública, tanto a nível nacional como da província, pela sua competência técnica, afirmou Michael Klein, o encarregado de negócios dos Estados Unidos, no Laos. Fator importante da eficácia do programa tem sido a participação de especialistas médicos de uma diversidade de ministérios, o que demonstra a interligação às ameaças de saúde que podem ser detectadas e investigadas. Independentemente das provas de uma nova ameaça aparecerem numa clínica de saúde local, numa fronteira, numa esquadra da polícia ou num mercado agrícola onde os animais apresentam os primeiros sinais de uma ameaça. Este foi o 11º conjunto de graduados apoiado pelo governo dos Estados Unidos, referiu o encarregado de negócios Klein. Este programa demonstra claramente o nosso compromisso com a parceria entre Laos e os Estados Unidos e o nosso apoio na construção de laços mais fortes entre os nossos dois países, quando o Laos trabalha no sentido de obter os seus objetivos de desenvolvimento sustentável. Foi um editorial que tem os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Entes, em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa desta quarta-feira, 16 de maio, que chega agora ao fim, sinceros votos de muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.